Chutou, salvo! Léo Jardim! Bota a bola pela linha de fundo! Aos 8, mais uma chance de gol do tricolor! Thalita!
Bela jogada do Fluminense. O Lúcio Acosta deu um passe em profundidade ali pro João Kennedy, que saiu bem da marcação. O escanteio já cobrado.
Já cobrado a bola do Guga pro Canóbio. Devolve pela direita. Busca a jogada. Martinelli levanta, põe na área. Defesa corta, volta a bola pro Guga. Guga pela ponta direita dentro da intermediária. Bota a bola para Savarino. Savarino tenta a jogada individual. É desarmado. O Bandeirinha diz que a bola saiu. Não, ela realmente não saiu, mas tá caído um jogador tricolor na intermediária. É o Guga que está caído na intermediária. Vascaína marca o juiz no lado de ataque pelo time tricolor. O Fluminense tentando dar uma esquentadinha, Michele.
É, e pela primeira vez encontrou o Lúcio Acosta em condições dele dar essa pifada, né? Dele mandar essa bola para o John Kennedy, que soube muito bem o que fazer com ela. Grande defesa do Léo Jardim.
Uma nova falta na intermediária pelo tricolor cobrar pela direita. Vai tomando posição Savarino, vai botá-la no bolinho. A bola vai lá para a grande área. Área do Léo Jardim, que fez uma grande defesa há pouco na jogada do John Kennedy. Parte para a bola Savarino, levantou, botou na área, tentava a jogada com o lado esquerdo, com o Ignacio desarmado. Vem a bola na área, afasta novamente Jair pelo Vasco, retira da grande área. O Fluminense segue pressionando. O Fluminense vai para cima do Fluminense, do Vasco da Gama. A bola vem na esquerda, retoma Arana e devolve novamente ao goleiro Fábio na chegada da grande área. Fábio de pé direito, fora da grande área. Adianta a bola pela defesa pro Guga. Qual é a info, Tata?
Teve cartão amarelo para o Canóbio por reclamação.
Marque o tempo! 10, faltando 35 para acabar, para terminar o jogo no Maracanã. Primeira partida das oitavas da Copa do Brasil. É o primeiro jogo do mata-mata carioca. E o placar, olha ele aí. Zero.
Fluminense.
Também zero.
Central.
Sábado de muita Copa do Brasil, 7:30 da noite em Belo Horizonte tem Atlético Mineiro e Juventude, 9 da noite tem Santos e Remo na Vila Belmiro.
Olha o Vasco outra vez pressionando, a bola foi testada, saiu, foi pela linha de fundo, levou perigo, Thalita.
Uma bela jogada do Vasco lá pelo lado direito, um levantamento quase que na pequena área, quem chegou ali foi o Tietê, de cabeça mandou a bola à direita do Fábio, mas com muito perigo.
11 minutos, faltando 34 para acabar, para terminar o jogo. É a primeira partida das oitavas da Copa do Brasil. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. É futebol raiz que você quer? Assista a mais de 300 jogos da Série B na ESPN e no plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Volta o Fluminense, tem a posse da bola pelo ataque, tenta John Kennedy, adianta, toca nela, fazia lá o pivô, fazia lá a parede, tocou com força, a parede caiu e a bola vai pela linha lateral novamente pro time vascaíno cobrar. Lateral já cobrado, a bola vem pela defesa, vem pro goleiro Léo Jardim. Léo Jardim pela intermediária, devolve a bola para Jair, vira pela direita para Tietê ainda para Cuesta, domina a bola pela lateral direita e devolve pro goleiro Léo Jardim na chegada na grande área, altura da meia-lua. Ele vira o jogo de pé esquerdo, na esquerda para Robert Renan. O zagueiro vascaíno adianta, tenta David, bota a bola outra vez na intermediária. O Fluminense retoma no meio-campo, vai Lúcio Acosta, lá vai o baixinho com ela dominada, vai o argentino. Ele é desarmado, ataca por trás o Adson. O juiz para mais uma vez, dá uma nova falta e tá lá o jogador, camisa número 32 do tricolor, o Lúcio Acosta, reclamando mais uma vez com o juiz Ramon Abate Abel de Santa Catarina. A falta já parada pelo tricolor, a bola vem pela defesa, retoma Igor Rabelo, volta pela defesa ainda, dá para Ignacio que bota no lado direito para Martinelli, Martinelli novamente para Ignacio, Ignacio vai reconectando o Fluminense, vira o jogo no lado esquerdo, chega a bola para Arana, Arana tenta cruzar a linha que divide o campo, o Vasco faz uma marcação para tentar a retomada da bola ainda no campo tricolor. tricolor. Ela volta pela defesa para Ignacio, devolve para Igor Rabelo, dá uma paradinha, adianta no meio campo para Martinelli, vira a bola para Savarino, ela chega na intermediária vascaína, retoma John Kennedy, bota na ponta direita para Guga, mata no peito, vai dar balançada, levantou, botou na área, Kennedy testou, a defesa apenas, olha, testada, vai pela linha de fundo, é tiro de meta outra vez pro time do Vasco cobrar com o goleiro Léo Jardim, no interior da pequena área, ele retém a bola um pouquinho, demora e na verdade já são 13 minutos e meio do segundo tempo e o jogo dá uma esquentadinha, mas de repente é um gelo que vou te contar, Michele.
É, a temperatura variando muito aqui no Maracanã, né, de graus negativos até 40 graus. Agora, a gente viu ali as melhores chegadas do Fluminense, né? O Vasco tem muita dificuldade de levar essa bola ao ataque e definir melhor. O Vasco define muito mal as oportunidades que tem aqui no Maracanã.
O tiro de meta cobrado pelo Léo Jardim, bota na intermediária, tenta na esquerda, André Gomes, é desarmada a defesa do Flu, faz o corte pela direita com Guga. Guga bota a bola na esquerda para Arana. Guilherme Arana tenta cruzar a linha que ele viu do campo, volta a bola na esquerda para Savarino. Savarino outra vez na intermediária, bota na defesa, retoma Igor Rabelo, que devolve ao goleiro Fábio no interior da grande área. Fábio vira o jogo para Ignacio, bota pela direita, puxa a jogada de novo com Martinelli. Martinelli na ponta para Guga, para Martinelli, novamente para Guga, tenta pelo meio campo, a bola chega para Hércules, toca nela e a bola vai outra vez pela linha lateral, novamente para o Vasco cobrar. Marque o tempo! 15, faltando meia hora para acabar, para terminar o jogo das oitavas da Copa do Brasil. E o placar, olha ele aí.
Vasco,
0.
Fluminense,
também 0.
Central.
Neste final de semana não tem Campeonato Brasileiro, que volta só na semana que vem, com a 22ª rodada da competição. Jogos que abrem a rodada 22, Grêmio e São Paulo no sábado às 4 horas da tarde e 6h30 da noite, Remo e Atlético Mineiro.
Áudio do Futebol Globo CBN acompanhando você em movimento pelas ruas do Rio, pelas ruas do Brasil, pelas ruas do mundo, com o aplicativo do Futebol Globo CBN. Avança o Vasco pela intermediária, vai Tietê, devolve no meio campo, bota a bola pela direita para Rojas, devolve na ponta, é o Vasco, vai Adson, ele correu, não chegou, a bola saiu e é tiro de meta novamente para o tricolor cobrar. Já está na hora do Zubeldía olhar para o banco. A mesma coisa pro técnico, o Pedro Emanuel. Ô, Michele.
Eles não têm tantas alternativas assim. Agora eu questiono um pouco esse posicionamento do Adson, né? Ele tá quase sempre sendo acionado para ir até a linha de fundo. Só que ele é canhoto. Ele vai tentar sempre buscar para dentro, buscar para a perna esquerda. Então o Fluminense está marcando muito bem o Adson, o PH também não está subindo bem, vem o Fluminense.
Volta o Fluminense, tem a posse na bola de novo na esquerda, vai Savarino, dá uma paradinha, tenta na ponta com a Arana, ele trocou ali os pés de novo, bota a bola pela lateral e agora desaba lá o Savarino. E para o jogo, o Savarino hoje está bem enrolado lá nessa troca de pés, hein, Thalita?
É, tá tentando alguma coisa ali, uma jogada com o Paulo Henrique ali, o Paulo Henrique foi esperto, chutou a bola direto no Savarino, ela foi pela linha lateral, já levantou o Savarino, tudo certo com ele.
E olha aí a nossa galera do chat ao vivo chegando e a gente manda pro ar, registrando aqui o José Elias, ele tá acompanhando o Futebol Globo CBN, também o, quem é ele aqui, é o Rock Tapine, é isso aí, manda o recado e a gente manda pro ar, ele pede aqui um bingo do Fusão, mas tá difícil, Rock, tá difícil, hoje não é dia de Rock por enquanto, hein, Rock, já são 17 minutos no segundo tempo, a bola volta a circular pela defesa vascaína com Cuesta, Cuesta volta para o goleiro Léo Jardim, ele de pé, bota pela intermediária para Robert e Renan, novamente ao goleiro Léo Jardim, distribui a jogada pela defesa ainda, volta na intermediária para Cuesta, domina, vai tentar passar pela lateral direita, adianta, bota a bola pela ponta, ela volta volta pela intermediária, retoma a ida pelo lado esquerdo, Rojas devolve ao Cuesta, Cuesta pela intermediária, volta na esquerda para Robert Renan reinicia a jogada com o Cuiabano, ainda pelo campo vascaíno, volta a bola para Robert Renan, procura adiantar pela intermediária, David desarmado na defesa pelo Ignacio bota a bola na intermediária vascaína, retoma Jair, agora vai galera vascaína, o Vasco dispara pela direita com o Paulo Henrique, levantou, botou na grande área, bola testada pelo Andrés Gomes, saiu, vai pela linha de fundo, é tiro de meta pro tricolor cobrar de novo, aos 18 minutos do primeiro tempo. O Zubeldía toda hora vai lá no banco, coça a cabeça. O que é sinal de coçar a cabeça mais de 3 vezes, hein, Michele?
Tá nervoso, tá tenso, tá buscando alternativas, dá pra gente colocar assim. E ele tem algumas, né? Ele tem Germancano, é uma outra posição, outra opção ali de centroavante, mas eu não tiraria o John Kennedy, que tá bem no jogo. Mas ele pode dar um ritmo diferente com o Nonato, por exemplo. Tem o Kevin Serna, que não tá no bom momento.
O Hulk tá no campo, tá no jogo, né?
É, o Hulk tá no banco de reservas, mas não tá numa boa fase. O que ele pode fazer é tirar o Savarino e colocar o Hulk junto com o John Kennedy. Eu não tiraria o John Kennedy, que hoje é a melhor peça ofensiva do Fluminense. Então eu manteria o John Kennedy, mas dá para colocar o Hulk na posição ali do Savarino, aí faz uma dupla de ataque.
Volta o Fluminense pela defesa ainda com o Guga, devolve na defesa, volta para Ignacio, ele domina pela parte central da intermediária, adianta a bola pelo meio campo, faz a tentativa, defesa corta com Robert Renan vira o jogo na esquerda, bota a bola na ponta, mais uma vez retoma a bola pelo lado esquerdo, Jair sofre a falta, o juiz para, marca a falta era em cima do Tietê, a falta agora cobrada pelo Jair devolve a bola na defesa para Robert Renan, novamente na defesa para Jair, novamente ao Robert, mais atrás na defesa, volta a bola ao goleiro Léo Jardim de pé direito, bota na ponta direita, tenta Paulo Henrique, a bola vem perto da grande área, para David, na área, sobra na esquerda, tenta Andrés Gomes, é desarmado pelo Ignacio retira a bola da grande área, vascaína, volta na esquerda, vai Cuiabano, chuta, a bola explodiu no jogador Canóbio e é lateral outra vez para o Vasco cobrar. Marque o tempo! Faltando 25 para acabar, para terminar o jogo. E o placar na Copa do Brasil, no Maraca, no clássico carioca do tamanho do Brasil. Olha ele aí. Zero. Também zero.
Central.
Próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada 22, terá no sábado, 9 da noite, o clássico entre Botafogo e Fluminense no Nilton Santos. Teremos também o Flamengo enfrentando Vitória no domingo às 7 horas da noite. Mais cedo no domingo, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, tem Bahia e Vasco da Gama.
Volta o Vasco, Adson domina, volta pelo meio campo para Rojas, domina, volta a bola para Cuesta, Cuesta pela intermediária, ele cruza a linha que divide o campo, vira para Robert Renan, na ponta para Cuiabano, é o Vasco que tenta partir para cima de novo, mas a bola é recuperada e recuada pelo Cuiabano, na intermediária para Robert Renan, ele vira o jogo pela defesa para Cuesta, Cuesta cruza a linha de novo que divide o campo, entra na intermediária, tricolor, bota a bola pela ponta direita para Paulo Henrique, evolui pela intermediária, vai para Paulo Henrique, dá para Rojas, mais atrás no meio campo, novamente a Robert Renan, evolui pela intermediária, bota a bola na ponta, dá na esquerda, tenta Andrés Gomes, volta no meio campo, a Rojas de novo na intermediária, para Jair devolve para Cuiabano, vai dar a balãozada na grande área, trabalhou, virou para Andrés, a Cuiabano na área, levantou, virou na direita, para Adson, a bola quica, vai pela linha de fundo, e é tiro de meta para o Fluminense cobrar. Qual é aí, Futatá?
Mexidas nos dois times. Do lado do Fluminense, trio de mexidas, né? Trio de alterações. Nonato, Serna e também o Soteldo. Se eu estiver enxergando bem, é isso mesmo. Serna, Soteldo e também o camisa 16, Nonato. Do lado do Vasco vai entrar o Spinelli e vai ter mais uma mexida no Vasco. Eu acho que foi o Barros, mas eu já confirmo. O Spinelli é certeza.
É, o Barros, se for chamado, deve ser ali talvez até para a vaga do Jair, né? Porque tá nesse processo de voltar de lesão. ou até mesmo na vaga do Tietchan, que não está fazendo um bom jogo. O Spinelli provavelmente sai o David, e aí o Vasco passa a ter um centroavante de área, até para finalizar esses cruzamentos que o Vasco está tentando bastante nesse jogo. Esses cruzamentos pelo alto, o Spinelli tem mais condições de finalizar do que o David, e do outro lado, talvez uma mudança completa no ataque. Essa formação, essa possibilidade, né, do Nonato, ela é um pouco diferente, talvez até de repente pensando aí na saída do Hércules, que está fazendo um bom jogo, mas pode estar um pouco mais cansado. O Serna provavelmente na vaga do Savarino, Soteldo provavelmente na vaga do Canóbio. Acho que ele vai mudar os pontas, acho que é por aí que vai o Zubeldi.
Bom, vamos arrumar a casa então, Thalita.
Tá saindo o Canóbio, camisa 17, ele tinha cartão amarelo. Entra o 90, Kevin Serna. Sai o 32, Lúcio Acosta, que também tinha cartão amarelo. Ele entra o 16, Nonato. E o Soteldo, camisa 30, vai entrar na vaga do 11, Savarino.
Ele altera quase que por completo esse trio atrás do centroavante, né, nesse 4-2-3-1 do Fluminense, para tentar melhorar a criação. O Lúcio Acosta não fez um bom jogo, não fez um jogo à altura do que ele pode construir. Então o Nonato passa a ser esse jogador mais de armação, já fez a função. Vamos ver se o Fluminense consegue produzir mais. Hoje, por enquanto, só o John Kennedy está produzindo no ataque do Fluminense.
Bom, e o Vasco, Thalita?
Está saindo o 7, David, para a entrada do 77, o Spinelli. E sai também o 8, o capitão Jair, para a entrada do 88, Barros.
Barros, então, com a camisa número 88, entrando pelo time vascaíno. Sai Jair, entra Barros, ele que vinha na condição de titular, ficou no banco, e agora entra novamente o camisa 88 vascaíno. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Mecânico amigo, quer ver sua oficina se destacar? Escalhe amortecedores Morroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion no seu time. É vitória na certa.
24-24, três mexidas no tricolor, duas mexidas no Vasco. O Vasco já havia mexido no intervalo, agora bota três jogadores que estavam no banco nesse segundo tempo. E o Fluminense vai à luta, e de novo a tentativa pela direita com Serna. Ele é desarmado, ele jogando pela ponta direita, é desarmado, a bola vem de novo na intermediária para a defesa vascaína, retoma pelo lado esquerdo, bota a bola na frente, Cuiabano outra vez na intermediária para Rojas tem. Entra no meio campo para Barros. Barros devolve a Rojas na defesa. Volta na intermediária para Robert Renan. Ele vira o jogo pela direita. Passa a bola novamente para Cuesta, o colombiano. Dá uma paradinha. Passa novamente no lado esquerdo para Robert Renan. Adianta a bola pelo lado esquerdo. Bota mais uma vez pela intermediária pelo Vasco. A Rojas volta na esquerda. Robert Renan, que devolve ao goleiro Léo Jardim. Marque o tempo. 25, faltando 20 para acabar, para terminar o jogo no Maraca pela Copa do Brasil. E o placar, olha ele aí.
Vasco
0,
Fluminense
também 0.
Central.
Tivemos neste sábado amistosos internacionais de clubes europeus, e o campeão inglês, o Arsenal, venceu o Girona da Espanha por 4-1 com gol de Gabriel Jesus.
Futebol.
Olho na telinha e o áudio, melhor deixar com a gente. O Vasco aperta de novo, o Vasco faz uma tentativa, vai Robert Renan, desarmado, a bola tocada por ele, saiu, vai pela linha lateral, outra vez na intermediária do Fluminense. O Fluminense tem a posse na bola pela direita com Guga toma posição para fazer a cobrança, vai levantar a bola pela intermediária, ainda pela defesa do tricolor, ele se posiciona. O jogo continua, na verdade, muito lento, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas não estabiliza, hein, Michele?
Não consegue manter um ritmo alto, né? Ainda mais depois que a gente veio de uma Copa do Mundo, né, bom de bola?
Pois é, são difícil. 26, faltando 19, novo lateral pela direita para Guga cobrar pelo tricolor. Ele toma a posição, dá dois passinhos para frente, já tá no campo de ataque ainda. Guga vai devolver a bola pela ponta, adianta, tenta pela direita, dá lá para John Kennedy, ele é desarmado pelo Robert Renan. Na sequência, cai Martinelli, coloca a bola para lateral. É lateral outra vez para o Vasco cobrar com o Goiabano. Goiabano faz a cobrança, devolve a bola. Robert Renan no interior da grande área. O goleiro Léo Jardim. Léo Jardim novamente a Renan pelo lado esquerdo. Bate de pé esquerdo, bota a bola para Spinelli. O argentino tenta de cabeça, a defesa corta e a bola volta na intermediária para Guga. Guga domina novamente pela defesa tricolor, devolve a bola pelo lado esquerdo, dá para Igor Rabelo. Igor Rabelo na intermediária, passa a bola pelo meio campo, adianta, dá para Hércules. Ele domina novamente pelo meio campo, volta pela ponta direita, busca Serna, desarmado. A defesa corta pelo Vasco com Cuiabano. Cuiabano faz uma alavanca na bola, dá para Martinelli, desarmado, corta de novo. Guga pelo tricolor e dá para Martinelli. Martinelli vira o jogo no lado esquerdo para Arana. Arana tenta a jogada pela ponta, na esquerda para Soteldo. Lá vai o baixinho com a bola dominada, vai Soteldo. Ele cai da ponta esquerda, já pela meia esquerda, pela defesa do tricolor. Devolve a bola para Ignacio, volta pela direita para Guga. Triangula com Nonato, Nuno. Novamente para Ignacio. Ignacio na esquerda para Igor Rabelo. Igor Rabelo outra vez para Hércules. Hércules tenta a jogada pela ponta, adianta a bola para Soteldo, na esquerda para Arana, para Soteldo. É o Fluminense trocando passes do campo vascaíno. A bola com Hércules. Hércules na intermediária para Arana. Vai tentar o levantamento na grande área. Virou, botou para John Kennedy. Ele sai da zona de perigo, sai da área, desarmado na defesa pelo Paulo Henrique. A bola volta para Cuesta, que corta finalmente pelo Vasco. Adianta a bola novamente na linha do meio campo. Ela vai e volta. Chega no lado esquerdo para o ataque do tricolor. Lá vai Soteldo. Lá vai o baixinho. Dá uma paradinha. Devolve a bola a Hércules. Fora da área. Chuta! Longe da meta do Léo Jardim. Essa aí, nem com inteligência artificial, hein, Tatá?
Sou muito longe, por cima ali do gol do Léo Jardim. Daqui a pouquinho, Nuno Moreira no Vasco.
O Nuno Moreira é um jogador mais de armação, então eu acredito que ele vai entrar na vaga do Tietê. E aí o Vasco passa a ter dois jogadores entre as linhas de marcação do Fluminense, que é o que gosta o técnico.
Vai lá, Léo Jardim, a bola escapou ali do ataque tricolor, a defesa deu bobeira, Léo Jardim foi lá, ele deu uma chegadinha e pegou a bola, acabando com o problema. Já são 29 minutos, vem aí o Gajo, vem aí Nuno Moreira, e agora conversa lá com o seu treinador, o angolano português, o Pedro Emanuel. Quando o Vasco tem a posse da bola com Cuesta, Cuesta na intermediária, volta para Robert Renan. Robert Renan adianta para Barros, devolve a bola pela defesa. Ele é recuperado pelo Tietê, pela intermediária do Fluminense. O Tietê avança, volta para o seu campo de defesa, devolve para Robert Renan. Dá uma nova paradinha, chega a bola no lado esquerdo, na intermediária. Robert Renan retoma e devolve mais uma vez ao goleiro Léo Jardim, no interior da grande área. Marque o tempo! Meia hora e o gol não sai, o gol não sai, nada de gol, minha gente. Mas o Fluminense ataca, tenta, vai lá, John Kennedy desarmado. A defesa corta com Robert Renan devolvendo ao Léo Jardim. E o placar, olha ele aí.
Vasco.
Zero.
Fluminense.
Também zero.
Central.
Em menos de 30 minutos, a bola rola lá em Belo Horizonte para outro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Juventude se enfrentam daqui a pouco.
E aí, beleza? Ligado no Futebol Globo, CBN. Daqui a pouco, depois do jogo, vem aí o Gui Pradella com a resenha final aqui no Futebol Globo, CBN. O Vasco mexe mais uma vez, Tata.
Sai o 28, Adson, entra o 17, Nuno Moreira.
O Nuno Moreira é um jogador um pouquinho mais que arma o jogo, né? Mas ele é aquele ponta armador. Então ele vai entrar já por esse lado esquerdo, pela ponta esquerda já tô vendo o Andrés Gomes se posicionando na ponta direita. Foi na ponta direita que o Andrés Gomes fez o gol de empate contra o Mirassol. Cortando para dentro, cortando para canhota e batendo muito bem. Quem sabe essa uma jogada para o Vasco investir mais nessa reta final.
31, faltando 14 para acabar, para terminar o jogo. Oitavas de final da Copa do Brasil, segundo jogo, na quarta-feira, 9:30 no Maracanã, no Futebol Globo, CBN. E o Vasco vai à luta de novo pelo lado esquerdo com Nuno Moreira. Nuno Moreira tenta a jogada pela intermediária, procurava Spinelli, desarmado. Vem a bola para a defesa tricolor com Hércules. Hércules mata no peito. direito, adianta a bola para Soteldo, o baixinho vai lá, retoma, mas o juiz está parando o jogo. Ramon abate a Bel para dar lá uma bronca no Spinelli, que atacou por trás o Hércules, houve a falta, o juiz parou e marcou. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Mecânico amigo, quer ver sua oficina se destacar? Escalhe amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion no seu time. É vitória na certa.
32, e o Vasco retoma de novo a posse da bola, tá na intermediária, gol, Vasco caindo, tenta, Barros é desarmado, a defesa corta pelo tricolor, pelo lado esquerdo com Nonato, Nonato bota a bola na ponta esquerda, já no campo de ataque, pela ponta vai Soteldo, o baixinho com ela dominada, ainda Soteldo, volta a bola pela defesa, mais uma vez a Hércules, Hércules mais atrás a Igor Rabelo, bota pela direita para Ignacio, vai tentando armar a jogada tricolor no meio campo, Ignacio para Martinelli, volta a bola pela defesa para Rabelo, Igor Rabelo novamente a Hércules, ele tenta cruzar a linha que divide o campo, volta a bola no meio, dá para Martinelli, levanta a bola, bate lá na mão do jogador Rojas, o juiz da partida, Ramon Abatebel, estava do lado, marca aí a mão do jogador vascaíno. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Tá na torcida pelas melhores ofertas? No Mundial você encontra um precinho show de bola.
33, a falta já cobrada, a bola volta pela ponta direita para o ataque tricolor, retoma Guga, cruza, dá para John Kennedy, Mr. Presidente desarmado, a bola retomada pelo Martinelli, bota na esquerda para Soteldo, vai tentar a balançada na grande área, ele se aproxima da grande área, driblando, ganhou espaço, devolveu, virou, Martinelli chutou, a bola estourou ali no Barros, a bola estourou no Barros, ela sai da grande área, volta na esquerda, tenta Soteldo, vai pro chão, o juiz da partida para, marca, dá uma nova falta, pegar ali o baixinho e a bola vai outra vez pela linha lateral, mas antes o Ramon Abatebel marcava uma nova falta na intermediária para o tricolor, já em posição de ataque. Ramon Abatebel no segundo tempo está marcando muito mais faltas que no primeiro, hein, Michel?
É, tá travando mais o jogo e isso tá tirando um pouco do ritmo. O jogo tinha um ritmo bom. Ele não precisava fazer isso. Não é qualquer contato que é falta.
Falta cobrada, nova falta cobrada na intermediária pelo Arana, bota na esquerda para Soteldo, devolve já no campo de ataque, vira a bola na esquerda, dá para Igor Rabelo pela defesa, adianta para Martinelli pela ponta direita, trabalha na ponta, tenta ainda, vai o Fluminense pressionando, pega a bola na intermediária com Serna, trabalha de novo, volta no meio campo, na intermediária, a bola passada para Martinelli, Martinelli pelo lado esquerdo para Igor Rabelo, na ponta para Soteldo, tenta no lado esquerdo, Arana, desarmado, a defesa corta para o Vasco, Cuesta, e coloca novamente pela linha lateral para o tricolor cobrar.
Hulk.
Marque o tempo. 35, vem aí Hulk, o poderoso Hulk. 35, faltando 10 para acabar, para terminar o jogo no Maracanã. É a Copa do Brasil, primeiro jogo no mata-mata. E o placar, olha ele aí. 0.
Fluminense.
Também 0.
Central.
Números do jogo, de acordo com o GE.globo. Por enquanto, posse de bola 50% para cada lado. Finalizações, 5 do Vasco, sendo uma no gol, e o Fluminense finalizou 11 vezes, 3 na meta.
Áudio do Futebol Globo CBN, acompanhando você em movimento para não perder o jogo, você no celular, no aplicativo, no carro, de olho na telinha, mas o áudio é melhor deixar com a gente. Volta novamente o Vasco pelo lado esquerdo do campo, a tentativa do Tietê desarmado, vai lá, retoma outra vez pelo Vasco, pela ponta o gajo Nuno Moreira, Nuno Moreira para Tietê, reinicia a jogada com Barros, passa na intermediária para Rojas, na ponta direita para Paulo Henrique, vai fazer a balonzada na grande área, vai tentar o cruzamento, vai lá, perdeu a bola, entrou na área, devolveu, agora chuta, André Gomes à direita do goleiro Fábio, pela linha de fundo. Agora uma emoçãozinha, hein, Thalita?
É, pra acender o Maracanã, né? Já tinha uma certa disputa aqui na arquibancada, a torcida do Fluminense levantando a voz, aí a do Vasco, que está em maior número aqui no Maraca, agora canta com essa jogada do Andrés Gomes. Sai John Kennedy, camisa 9, e entra o 7, Hulk.
John Kennedy fez um bom jogo, mas não teve quem o acompanhasse, né? Ele recebeu muita bola quadrada ali, conseguiu arredondar, mas não teve ninguém para associar com ele. O Hulk entra com o desafio de fazer minutos melhores do que ele vem fazendo. Vamos ver se o Fluminense consegue criar para ele.
36 agora, faltando 9 para acabar, para terminar o jogo, quase 37. A bola para o Fluminense na intermediária, retoma pela direita, novamente o Nonato. Nonato vai com ela dominada, bota na direita, vai para o chão, ela sai pela linha lateral, mas o árbitro, o Ramon Abatebel, marca antes uma falta para o Fluminense cobrar no seu campo de defesa. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Tá na torcida pelas melhores ofertas. No Mundial você encontra um precinho show de bola.
37 ainda. Vamos quase chegando a 38 neste segundo tempo. 0-0 o marcador no primeiro jogo da Copa do Brasil. O Fluminense procurava avançar com o Hulk, o poderoso. Ele é desarmado na defesa, bola cortada pelo Barros, adiantou na esquerda, ela vai pela linha lateral, outra vez para o Vasco cobrar da esquerda, toma posição para fazer a cobrança cuiabano. O Guga tentou ali aplicar uma espertinha, mas não colou. O Ramon Abatebel não caiu e marcou realmente lateral para o Vasco cobrar. Lateral já cobrado pelo cuiabano, devolve para Robert Renan. Ele vira o jogo no interior da grande área para o goleiro Léo Jardim. Léo Jardim na defesa, dá para Cuesta. Cuesta volta a bola a Léo Jardim no interior da grande área. O goleiro vascaíno vira o jogo na esquerda para Robert Renan, novamente na direita. Ele transfere a bola da esquerda pela direita para Cuesta. Cuesta com a bola dominada, bota para correu o PH pela direita, busca a jogada, Paulo Henrique é desarmado, a defesa tricolor corta a bola, volta para a defesa vascaína com Cuesta. Cuesta faz o corte, a bola recuperada pelo Hulk, vira pela direita, busca a jogada para Serna pela intermediária, agora dá para Guga, outra vez para Serna, fora da área, tenta a jogada, é desarmado, a defesa corta com cuiabano, coloca de novo pela linha lateral para o Fluminense cobrar. Pela ponta direita, Guga se posiciona para fazer a cobrança, ainda Guga pela direita, na parte central da intermediária, pela ponta direita, é o Fluminense que tem aí a posse da bola com o Guga, faz a cobrança, bota na área, procura Hulk, é desarmado, a defesa corta, a bola vai e volta de novo, corta, mais uma vez de cabeça, Robert Renan pelo Vasco, ele recuperado na intermediária pelo Rojas, Rojas perde a bola por Nonato, Nonato na ponta direita para Kevin Serner, desarmado, ele ataca por trás o cuiabano, a bola sai, a falta está marcada e é mais uma falta para o Vasco cobrar. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Neste Dia dos Pais, celebre os ensinamentos que atravessam gerações e se transformam em presença, carinho e proteção. Dia dos Pais é com a Wonder.
Marque o tempo! 40, faltando 5 para acabar, para terminar o jogo no Maraca pela Copa do Brasil. E avança o Vasco de novo pelo meio campo. O Vasco pela intermediária, bola trabalhada pelo lado cedo. Chega o Iabano, levantou, tenta Spinelli. A bola passa pela linha do lado esquerdo. Ele é recuperada pela ponta. Vai André Gomes, tenta a jogada. Corta a defesa tricolor com Soteldo, bota para lateral. Lateral já cobrado com André Gomes. Volta a bola para Rojas. Rojas na ponta para André. Ainda André Gomes com a bola dominada, fora da grande área, é o Vasco agora que pressiona, tentativa feita pela direita, retoma novamente Rojas, Rojas na intermediária, a Robert Renan vai tentar bater, bota na esquerda para Cuiabano, vai tentar a balãozada, ele correu, levantou, a bola descaiu, vai pela linha de fundo, é tiro de meta outra vez para o Fluminense cobrar, aos 41, alguma esperança de gol? Michele.
Tá difícil, bom de bola, tá difícil. O Vasco errando muito quando sobe ao ataque. Me parece que o Vasco agora tá mais torcendo pra terminar 0-0 do que qualquer outra coisa. O Fluminense também não consegue trabalhar essa bola, mas o Fluminense trocou seus homens de frente. E a entrada do Soteldo, do Nonato, do Serna, eles estão conseguindo pressionar mais e melhor a saída de bola do Vasco. Então o Fluminense está um pouquinho mais inteiro no jogo nesse momento.
41, faltando 4 para acabar, para terminar o jogo. Primeiro jogo da Copa do Brasil, oitavas de final, é o mata-mata Vasco da Gama e Fluminense. O segundo jogo na quarta-feira no Maracanã, às 9:30 no Futebol Globo CBN. E o Vasco vai à luta de novo na intermediária com Robert Renan. Devolve pela defesa para Barros, volta pela direita para Cuesta. O colombiano tenta cruzar a linha que divide o campo, recebe a marcação da intermediária. intermediária lá do jogador Nonato. Ele repete a jogada pela ponta direita para Rojas. Rojas mais uma vez no meio campo, dá para Tietê, domina, volta pela esquerda para Cuiabano, lá vem balançada, tá na hora da balançada na grande área. Ele faz uma nova tentativa, defesa, corta pela direita, retoma novamente pelo tricolor pela ponta direita, a bola vai saindo, vai pela linha lateral mais uma vez, na lateral vai ser cobrada pelo time vascaíno, lateral vai ser cobrado pelo Vasco, no lado esquerdo Cuiabano, já são 42, faltando 3 para acabar, para terminar o jogo. O Vasco tem a posse na bola com Barros, adianta na intermediária, vira o jogo para Nuno Moreira, bota na ponta para Cuiabano, dá uma paradinha, ainda Cuiabano com a bola dominada, vai com ela pelo meio campo, volta pela defesa para Renan, Robert e Renan de novo no meio campo para Barros, Barros na intermediária, trabalha a bola novamente para Rojas, Rojas bota a bola na ponta, faz a tentativa com Nuno Moreira, lá vai o Portuga com ela dominada, ainda Nuno Moreira retoma, fora da área, já são 42,5 e nada de gol, a bola ainda fora da grande área, vai Nuno Moreira, dá uma paradinha, adiantou pelo lado esquerdo, vai cruzar na grande área, levantou, corta novamente pelo Flu Ignacio, ele rebate a bola, retira da área, volta na esquerda, mas há uma falta na defesa tricolor, uma falta onde o Vasco ganha uma excelente oportunidade perto da grande área, Thalita.
É ali pelo lado esquerdo, depois de uma pressão um pouco maior do Vasco, também de posse, ele pelo lado esquerdo, Nuno tenta cruzamento, a defesa corta e aí na sequência, na jogada do Vasco, tem uma falta. Daqui a pouquinho, Puma Rodrigues na equipe Cruz Maltino.
É, provavelmente o Puma vai entrar na vaga do PH, que parece que tá cansado, poderia entrar até na vaga do Cuiabano, que também tá cansado. Quinta falta do Hércules no jogo, nenhum cartão para ele.
Olha aí, já são 43 e o Vasco tem excelente oportunidade agora para levantar a bola na grande área, uma falta pelo lado esquerdo na intermediária tricolor, o Vasco da Gama se posiciona, tá lá o Nuno para fazer a cobrança pelo time vascaíno, tá lá também, chega Rojas, tá lá o camisa 10 Rojas pelo Vasco, o Iabano, homem da balançada, tá lá também, é um bom momento pro time vascaíno, essa aí é jogada de risco, hein, Fábio, toma posição para fazer a cobrança, lá vai Rojas, o Iabano também tá lá, a bola colocada pelo lado esquerdo, o juiz já autorizou, partiu pra bola, Rojas levantou, bate curtinho, a bola cortada pelo Guga, sai da grande área, a bola volta pelo meio campo, o vascaíno, ele retomada novamente pelo Tietê, adianta, vira o jogo pelo lado esquerdo, tenta Nuno, a defesa corta de novo, volta para Martinelli, devolve na grande área, passa pela direita para Ignacio, ele com força bota a bola pela linha lateral pro Vasco cobrar novamente com Cuiabano. E vem aí mais uma alteração vascaína, Thalita.
Sai o 11, Andrés Gomes, para a entrada do 2, Puma Rodrigues.
Ele vai fazer uma dobra lá pelo lado direito, né? Com o Puma, que é um dos jogadores com mais participações em gols pelo Vasco na temporada, e também o PH para sobrecarregar bastante aquele lado direito de ataque do Vasco.
44,5, Vasco tem novo lateral, cobra, Cuiabano com força, põe na área, defesa, corta pelo tricolor com o Ignacio, e ela vai novamente pela linha lateral para o Vasco cobrar. Pelo lado esquerdo, outra vez Cuiabano, já são 45, mas o Ramon Abateabel viu uma bola tocada pelo ataque vascaíno e é lateral pro Fluminense cobrar. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Neste Dia dos Pais, celebre os ensinamentos que atravessam gerações e se transformam em presença, carinho e proteção. Dia dos Pais é com a Wonder.
45, esgotado o tempo normal, vamos até 49, mais 4 de complemento nesse segundo tempo, 0 pro Vasco, 0 pro Fluminense, retoma a bola Hulk, ele com aquele poder todo, retoma a bola, comete uma falta em cima do Barros que tá caído no grande círculo e assim o jogo vai chegando devagarinho, mas temos ainda uma esperança, mais 4 minutos de jogo, hein, Michele?
É, mais 4 minutinhos para Fluminense e Vasco fazerem um pouco mais do que fizeram no jogo, né? O segundo tempo mais travado e poucas finalizações certas, só 4 no jogo todo.
46, vamos até 49, mais 3, o Vasco ataca, tenta, Cuiabano é desarmado, corta pela direita, Ignacio pelo tricolor, ele adianta a bola pela intermediária, na direita por Nonato, é desarmado, há uma nova falta cometida pelo Cuiabano, vai pro chão, o juiz da partida para, marca, dá uma uma nova falta na intermediária para o tricolor. Daqui a pouco vem aí o Gui Pradella comandando a resenha do Pradella. Ao lado da Michele, da Tatá, ao final de Vasco 0, Fluminense 0. O primeiro jogo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Já são 46,5, vamos até 49. O Fluminense tem a posse na bola com Hércules na intermediária. Vira o jogo do lado esquerdo, volta a bola na ponta para Arana. Arana tenta pela intermediária, escorregou lá o jogador Serna pelo tricolor. O Fluminense já mudou, botou o Serna lá pela esquerda e o Soteldo pela ponta direita para ver se resolve. Mas por enquanto ninguém resolve nada nesse jogo, não há gol. Já são 47, faltando mais dois para acabar, para terminar o jogo. O Fluminense avança pela direita com o Soteldo. Hora da grande área, vai levantar a grande área, trabalha, dá uma voltinha, passa pelo Nuno, trabalhou, virou na direita, Hulk vai marcar, a defesa cortou, a bola na área, a defesa corta de novo, vai pela linha de fundo. Mas já havia impedimento, é isso, Thalita?
Isso, se o Hulk faz o gol, não ia valer, porque ele estava ali um pouquinho à frente, mas mesmo assim, né? Valendo ou não valendo, o Hulk não conseguiu nem a finalização.
Pois é, e a galera continua chegando aqui desde Recife, o Hélio Jorge manda o recado e a gente manda pro ar aqui no Futebol Globo CBN. O Vitor Augusto em Cuiabá também, acompanhando o Futebol Globo CBN. Já chegamos agora quase a 48, quase a 48, vamos entrar no último minuto do jogo daqui um pouquinho. Já são 48, já são 48, vai acabar aos 49. O goleiro Léo Jardim bota a bola para frente, tenta Spinelli, a defesa cortou, Spinelli tocou e ela vai outra vez pela linha lateral. Mais uma vez vai ser cobrado pelo time do Fluminense. Pela ponta direita vai Guga, já são 48 e 10, ainda mais 50 segundos de jogo, 0 para o Vasco, 0 para o Fluminense, e o jogo vai se arrastando devagar, devagarinho. Vamos ver se a coisa melhora na próxima quarta-feira, no encontro definitivo. Aí realmente é decisão, hein, galera tricolor? Hein, galera vascaína? Lateral cobrado pela direita pelo Guga, bota a bola na frente, tenta Hulk desarmado. O corte feito pelo Barros, adianta na intermediária, bota a bola pra frente para Spinelli. É desarmado na defesa pelo Igor Rabelo, mas antes cai um jogador do tricolor. Colou e rola também um cartão. Cartãozinho aplicado lá pro jogador do Fluminense, é isso, Thalita?
É, foi pro do Vasco, no caso, né? O Spinelli ali que acabou cometendo a falta, cartão amarelo pro 77 do Cruz Maltino.
49, esgotado o tempo, vai acabar, vai terminar o jogo. Fluminense 0, Vasco 0, tá caído lá o Ignacio e recebeu um toco do jogador Spinelli, que recebeu o cartão amarelo. Ramon Abateabel vai pedir a bola, vai pedir a bola, apita e termina o jogo no Maraca.
Vasco
0,
Fluminense
também 0. E agora vem aí
Futebol Globo CBN.
Oferecimento, Mecânico Amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, assista ESPN no plano premium do Disney Plus, no Mundial, quanto mais família, melhor, Dia dos Pais é com a Wonder.
Central da Bola.
Guilherme Pradella.
7:23, fim de papo no Maracanã. Acabou o primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil entre Vasco da Gama e Fluminense. 0-0. Ficou para quarta-feira a definição de quem avança para as quartas de final da competição. Este foi o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Daqui a pouco, às 19h, lá na Arena MRV, em Belo Horizonte, jogam Atlético Mineiro e Juventude. Times já fizeram trabalho de aquecimento, times nos vestiários, depois já sobem para o gramado para este segundo confronto. E aqui dentro do Central da Bola, até às 20h, a gente vai trazendo detalhes de como está esse jogo lá em Belo Horizonte. Às 21h, lá na Vila Belmiro, em Santos, tem o Santos Futebol Clube contra a equipe do Remo. os jogos deste sábado de Copa do Brasil, os primeiros confrontos das oitavas de final da competição. Quem acompanhou lá no estádio do Maracanã esta primeira parte, esta primeira perna do confronto entre Vasco da Gama e Fluminense pela Copa do Brasil, oitava de final, foi a Michele Silva, que agora faz um resumo do que foi este primeiro confronto entre as equipes ao longo do Central da Bola. A gente vai trazer, analisar mais detalhes. Mas, Michele, primeiro queria que você desse um panorama. Quem não pôde acompanhar o jogo, está chegando agora. O que foi esse primeiro jogo entre Vasco da Gama e Fluminense 0-0 no Maracanã, Michele?
Quem não pôde acompanhar, pelo menos no segundo tempo ali, manteve ali algum nível de fé no futebol. Porque o segundo tempo, meu amigo, o segundo tempo foi complicado. A gente viu um jogo mais movimentado, um pouco mais de trocação ali na primeira etapa, né? As duas equipes marcando muito bem. Acho que se tem uma marca aí desse jogo, um principal destaque é como os dois times conseguiram se anular, né? As duas equipes conseguiram defender relativamente bem, né? O Vasco, que tem esse problema ao longo da temporada, com os mais diferentes técnicos que teve, Diniz, Renato, agora com o Pedro Emanuel, é um desafio para o Vasco, né? Fazer uma marcação um pouco mais consistente. O Vasco conseguiu isso pela segunda vez, né? Pelo segundo jogo em sequência, não sofreu gol, mas a produção ofensiva do Vasco deixou muito a desejar. Do outro lado, a gente viu um Fluminense que conseguiu finalizar um pouco mais e com mais qualidade, né? O Fluminense teve mais finalizações certas no jogo, o Fluminense ameaçou um pouco mais, mas aí até se defendeu bem, mas teve algumas dificuldades ali de criar mais chances, né? De ter mais volume ofensivo. Se tem algo para as duas equipes pensarem, melhorarem para a segunda partida, para o jogo de volta na quarta-feira, é esse aspecto. A tendência é de que o jogo ele seja mais ofensivo, né? Ele seja um jogo de mais ataques e de mais trocação ofensiva mesmo. Coisa que não foi nesse primeiro jogo. O jogo de ida normalmente é um jogo de mais cautela, mas acho que sobrou cautela aqui no Maracanã. A gente poderia ter visto um espetáculo um pouco melhor. A gente está falando de uma partida com mais de 90 minutos ali, se a gente pensar nos acréscimos, e apenas 4 finalizações certas no jogo. Se a gente pensar só nos 90 minutos, dá para dizer aí que quem estava acompanhando o jogo esperou ali uns 20 minutos, um pouco mais de 20 minutos, até poder ver um dos times finalizando certo. E isso é muito tempo, um jogo de poucas grandes oportunidades. Espero que seja diferente no jogo da volta, mas se tem algo de positivo é que as duas equipes conseguiram sair de campo sem sofrer gol, né? Conseguiram fazer bem a parte defensiva, mas a produção no ataque, essa caiu bastante.
Fim de papo, então, no Maracanã. Primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil entre Vasco da Gama e Fluminense, 0-0, um jogo de poucas chances realmente reais de gol, um jogo abaixo do que o torcedor pelo menos imaginava ou esperava. Então ficou para a próxima quarta-feira, 21h30, a definição de quem avança às quartas de final da Copa do Brasil. Repito, daqui a pouco às 19h30 tem mais um jogo começando lá na Arena MRV, times já no gramado, posicionados, o árbitro já está prontinho. Daqui a pouco tem a equipe do Atlético Mineiro enfrentando o Juventude, é o segundo jogo de 3 que acontecem na noite deste sábado pela Copa do Brasil. 21h tem também Santos contra a equipe do Remo. Até às 20h a gente vai trazendo detalhes também dessa partida do Galo e também do confronto do Santos, começa mais tarde. Michele Silva, vamos começar a destrinchar um pouco mais o que foi esse jogo. Você falou sobre as dificuldades que os times tiveram para conseguir atacar. O número de finalizações, inclusive, durante o jogo, foi um número baixo, né? Você trouxe até durante o confronto como que as equipes estavam tendo dificuldade para conseguir chutar no gol, e ficou muito evidente, né, isso durante toda a partida. Por exemplo, né, o Vasco da Gama finalizou 6 vezes, só uma na direção do gol. O Fluminense finalizou bem mais, né, o dobro, foram 12 finalizações, só que 3 no gol. Na questão de criação, você viu mais problemas ofensivos de algum dos lados? Porque apesar do número de finalizações, tem a questão de qualidade de finalização. Por mais que ela tenha ido na direção do gol, não adianta nada você chutar de qualquer lugar ou chutar de qualquer jeito e a bola ir ao gol, mas não ser uma finalização perigosa. E por vezes pode ser que você finalize duas vezes, na estatística parece que a bola foi para fora, mas a bola passou tirando tinta da trave, uma finalização muito mais perigosa. No quesito qualidade de finalizações e qualidade de criação, quem conseguiu assustar mais, independente do número de chances criadas nesse primeiro confronto, Michele?
Fluminense. Não foi por muito, mas foi o Fluminense, né? Para mim teve as oportunidades um pouco mais claras e até do ponto de vista da construção dessas oportunidades, né? Não é nem uma questão de gostar mais de um jogo de posse de bola ou gostar mais do jogo reativo, um jogo de transição. As oportunidades do Fluminense, elas foram mais bem construídas, assim, elas conseguiram, a gente conseguiu ver uma troca de passes, uma movimentação, uma coisa mais coordenada, né? As oportunidades do Vasco ocorreram de maneira mais isolada, mais chute de fora, mais finalização meio que de qualquer jeito. No segundo tempo, principalmente depois das trocas, um Vasco que apostou muito nos cruzamentos, né? Beleza que o Vasco também tem essa característica no Brasileirão, e por mais que sejam competições diferentes, eu gosto de citar os dados, porque eles revelam a característica de uma equipe, né? No Brasileirão, o Vasco é o segundo time que mais cruza, né? Que mais faz ali esses lances de cruzamento. E beleza, até dos últimos 7 gols do Vasco, 5 foram ali envolvendo cruzamento, ultrapassagem dos laterais, esse jogo pelos corredores. Então é uma aposta do Vasco, mas a gente não viu uma execução tão boa, né? A gente viu o Vasco mais travado para construir. E aí tem os dois pontos, né, para dela. Se deve a um Vasco que está se reconstruindo na temporada, que está buscando a sua nova identidade, e também se deve a uma postura defensiva boa do Fluminense, né? O Ignacio, para mim, foi um dos melhores jogadores em campo, né? Do ponto de vista defensivo, conseguiu fazer uma boa partida. E realmente o Vasco ficou um pouco mais travado diante dessa defesa do Fluminense e diante das próprias limitações. Já o Fluminense, ele conseguiu construir um pouco melhor as suas oportunidades, assim, na minha visão, enquanto o John Kennedy esteve em campo. Depois que o John Kennedy saiu, é impressionante, a produção do Fluminense, ela subiu, ela foi pro banco de reservas junto com o John Kennedy.
Lá em Belo Horizonte temos já 2 minutos de jogo com bola rolando. É o segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o segundo jogo da noite nas oitavas de final da Copa do Brasil. Primeiro confronto entre as equipes Atlético Mineiro e Juventude, 0-0, 2 minutos de bola rolando no primeiro tempo lá na Arena MRV. Repito, 9 horas da noite tem também Santos e Remo, terceiro jogo deste sábado de Copa do Brasil. Não é um final de semana de campeonato brasileiro, justamente por conta desses jogos de Copa do Brasil. E no meio de semana já acontecem as partidas da volta. Até as 8 horas da noite a gente segue aqui no Central da Bola, repercutindo o empate sem gols de Vasco e Fluminense, 0-0, primeiro jogo entre os times nessa fase oitavas de final. Michele, ainda falando sobre construção de jogo, o Vasco hoje era mandante, os dois jogos vão ser no Maracanã, esse primeiro jogo hoje com o Vasco sendo mandante, jogo da volta quarta-feira que vem também no Maracanã. Mas você esperava mais também uma questão impositiva, independente do estilo de jogo, de posse de bola ou não, mas talvez de marcação mais alta, de pressionar mais, de fazer valer essa questão de mando de campo, né, no duelo de hoje? Faltou isso também um pouco ao Vasco da Gama, talvez um pouco mais de pressão, de jogar o adversário mais para as cordas para conseguir tirar algum tipo de vantagem, tendo o torcedor ao seu lado hoje, Michele?
Eu não vejo como tão determinante essa questão do mando, principalmente quando é aqui em Maracanã. Nesse sentido, eu vou até pedir uma ajuda para a Thalita, porque ela é local, então ela pode me ajudar mais do que eu, ela sabe mais do que
eu. É a mais local aqui da conversa, por sinal.
Entre todos, né? Entre todos. Porque assim, Thalita, ele estava perguntando a respeito do mando, né? E eu, particularmente, acho que se o jogo é em São Januário, o mando conta muito pro Vasco.
Muito.
Exato.
E se o jogo é no Maracanã, não conta tanto, né, Thalita?
Fica mais frio, né? A torcida do Vasco faz de São Januário realmente um caldeirão, apesar de que hoje tinha a maioria era Cruz Maltina, aqui no Maracanã, 50%, a gente destaca aqui que o setor norte é destinado para a torcida do Vasco, setor sul para a torcida do Fluminense, leste-oeste, setores mistos. Mas tivemos aqui um público de pouco mais de 36 mil torcedores, maioria Cruz Maltina, mas não há nada como o Vasco com a torcida em São Januário.
É, e aí fica muito mais equilibrado, assim. Eu não vejo tanto essa questão do mando fazendo a diferença. Agora, nos primeiros minutos a gente viu o Vasco pressionando bem, e pressionando alto, impondo um ritmo interessante. O desafio do Vasco para dela e para todos os ouvintes que estão conosco é transformar, às vezes, o volume que tem, a intensidade que tem para pressionar, em oportunidades mais claras, assim. A gente vê o Fluminense, qualquer bola que quica no ataque, que tem ali o John Kennedy para fazer uma tabela, que encontra de repente o Lúcio Acosta com o mínimo de liberdade, o Fluminense já consegue transformar isso em uma finalização. O Vasco é um pouco mais travado para essa construção. Ele é um pouco mais... Ele tem uma limitação ali na hora de construir. E talvez a gente entenda isso como um sinal aí também dos trabalhos, né? O Zubeldia tem muito mais tempo, infinitamente mais tempo, do que o Pedro Emanuel, né? O Pedro Emanuel não tem um mês de Vasco. Então, talvez seja o principal indicativo dessa diferença entre as duas áreas técnicas de tempo de trabalho dos dois técnicos, é esse ponto. O Fluminense, ele cria mais rápido as oportunidades, as finalizações, ele finaliza mais rápido e melhor. O Vasco é um pouco mais travado na hora de finalizar, na hora de converter, até mesmo quando está pressionando mais, como foi nos primeiros minutos da primeira etapa.
E agora, puxando pelo lado do Fluminense, apesar dessa característica que o tricolor tem, o recorte recente de jogos, né, Michele, é de um time que cria, mas na questão de efetividade não tem ido bem. Porque você pega desde a vitória contra o Deportivo Laguaira, lá na Libertadores, a gente está falando de final de maio, você teve empate 1-1 contra o Cruzeiro, 1-1 contra o Bragantino, 1-1 contra o Grêmio e 0-0 nos últimos dois jogos, contra o Bahia e agora contra o Vasco da Gama. Essa questão de efetividade também talvez tenha sido um dos principais problemas do time do Zubeldia até agora, né?
Sem dúvidas. E penso que passa por diferentes motivos, diferentes razões. Não dá para tirar da equação que o Fluminense, que hoje empatou em 0-0 com o Vasco, ele não produziu tanto quanto o Fluminense, que empatou em 0-0 com o Bahia, mas ele tinha no comando de ataque um jogador muito mais participativo do que o centroavante utilizado como titular contra o Bahia. O John Kennedy, ele dá um dinamismo diferente para o Fluminense, ele consegue criar mais oportunidades. A gente está falando de um John Kennedy que, pelo menos, se ele não foi, assim, servido, né, se a bola não chegou até ele com qualidade, e de fato não chegou, Canóbio, Lúcio Acosta, Savarino, não estiveram à altura do centroavante do Fluminense hoje, ele conseguiu gerar pelo menos uma boa oportunidade para o Canóbio finalizar, e o Canóbio perdeu um gol, né? Pelo lado do Hulk, o time criou muito para ele contra o Bahia. Muito. E a gente viu um jogo bem mais desequilibrado, né? O Bahia praticamente quase que não teve nenhuma resposta ali no segundo tempo. O Fluminense sai daquele jogo com pelo menos dois gols esperados, né? Na estatística ali de projeção de gols que o Fluminense criou para fazer, mas não fez. E o Hulk perdeu um deles. Muito claro ainda no primeiro tempo, né? Uma chance muito clara ainda na primeira etapa, que seria um gol do Fluminense e que o Hulk acaba perdendo. Então, são problemas diferentes, né? Com o Hulk, eu vejo um Fluminense um pouco mais limitado para atacar, mais travado, que carece dessa peça de aproximação, de associação, e quem entrega isso normalmente é o John Kennedy. O John Kennedy, no pior jogo dele, ele vai sair da área, vai te oferecer uma tabela e de alguma forma ele vai conseguir gerar um incômodo para a equipe adversária, que foi o que ele fez hoje. Mas o time não ajudou. No outro jogo, só para pegar um comparativo, né, desses dois últimos, o time ajudou. Mas o Hulk não conseguiu guardar a oportunidade.
São 7:38, 7:38, há pouco terminou no estádio do Maracanã o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, Vasco e Fluminense 0-0, tem bola rolando na Arena MRV lá em Belo Horizonte, outro jogo da Copa do Brasil, 8:50 do primeiro tempo, Atlético Mineiro e Juventude 0-0, daqui a pouco também às 9 horas da noite, na Vila Belmiro, tem Santos e Remo, jogos deste sábado da Copa do Brasil. Amanhã também tem mais jogo da Copa do Brasil, teremos às 4 horas da tarde Palmeiras e Fortaleza, às 6 horas da tarde tem Mirassol e Grêmio, 6:30 da noite Chapecoense e Cruzeiro, e Internacional e Corinthians em Porto Alegre, 7:30 da noite, fechando os jogos deste final de semana de Copa do Brasil. São 7:39, atenção rede, vamos fazer agora uma pausa de 2 minutos,
pausa de 2 minutos e daqui a pouco a gente volta. Futebol Globo CBN, pode ligar que aqui tem jogo.
Mecânico Amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale Marcas Drive com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Meu Mundial agora é Mundial Total. Ouviu isso? É uma oferta personalizada chegando para você. Olha aí, pintou desconto naquele seu produto favorito. Novidades na palma da sua mão. É simples, fácil de usar e grátis. Baixe agora o app Mundial Total do App Store ou Google Play. Mundial Total, seu mundial ficou ainda mais completo.
Mundial, o menor preço total.
Neste Dia dos Pais, celebre os ensinamentos que atravessam gerações e se transformam em presença, proteção e carinho. Dia dos Pais é com a Wonder. Jogos de ferramentas, mochilas, organizadores, ferramentas elétricas e a bateria, produtos automotivos e muito mais. O cuidado muda de mãos, mas o amor permanece. Retribua o carinho de quem sempre ensinou, inspirou e cuidou. Feliz Dia dos Pais com Wonder.
Wonder! Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Wonder!
Agosto é mês de retornos. Tudo na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Na Europa, começam as novas temporadas da Premier League e Campeonato Italiano. Na América do Sul, Libertadores e Sul-Americano.